É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
De longe ou mais longe, quem tem fé vai te esperar.
A partir de agora, na UEL FM, Arueira. O dia a dia da luta sindical.
No ar, mais uma edição do programa Arueira.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou dar.
Olá, pessoal, eu estou chegando aqui para apresentar mais uma edição do programa Arueira. Sou a jornalista Elza Caldeira e vou trazer para você notícias fresquinhas sobre a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras de Londrina e região. Essa é a edição de número 264 do programa. O Arueira, você já sabe, é um informativo radiofônico do Coletivo de Sindicatos de Londrina e região, que é composto pelos seguintes sindicatos: Assuel Sindicato, APP Londrina e Curitiba, Sindisaúde, Sindiproa do UEL, Sindicato dos Metalúrgicos, Sintiveste, Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, Sindishopping, Trabalhadores do Shopping Centers, Sindiserve Londrina, Sindiserve Biporã e Sindicato dos Bancários. Registrando aqui a minha saudação mais do que especial para o nosso querido técnico de som, Ricardo Lima.
Já bem-vindo que esse mundo vai virar.
E vamos aos destaques desta edição.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou lá.
Eleições 2024. Coletivo de sindicatos convida candidatos para uma sabatina no Portal Verdade. Apenas a candidata Maria Tereza aceitou o convite. Tiago Amaral declarou falta de espaço na agenda. Diretora da APP Sindicato classifica como uma tragédia a proposta do candidato Tiago Amaral em militarizar as escolas municipais. E na terceira e última edição da série Precisamos Falar Sobre Isso, que tem o Outubro Rosa como tema principal do mês, nós vamos receber aqui no estúdio da UEL FM a Iracema Fabian, voluntária do Hospital do Câncer de Londrina. Tudo isso agora, aqui no Arueira.
Programa Arueira, informativo radiofônico da Assuel e do Sindiproa Aduel. Arueira, o dia a dia da luta sindical.
E vamos às notícias. Às vésperas da eleição, os eleitores indecisos de Londrina têm pouco tempo para definir em quem votar. Por isso, os dois candidatos, professora Maria Tereza, do Partido Progressista, e o deputado estadual Tiago Amaral, do PSD, estão na luta para conseguir os votos. É voto a voto agora. Londrina tem o segundo maior colégio eleitoral do Paraná, com 399.730 eleitores. No primeiro turno, Tiago Amaral teve 42,69% dos votos válidos. E a Maria Tereza, 42,69%. A última pesquisa realizada pelo Instituto Multicultural, patrocinada pelo jornal Folha de Londrina e a Rádio Paiquerê, mostra Tiago Amaral com 45% das intenções de votos e Maria Tereza 38,5%, apontando empate técnico, levando em conta a margem de erro, que é de 3%. Essa pesquisa foi registrada no TSE com o número 06170/2024 e foi publicada no dia 23 de outubro, ou seja, quarta-feira passada. O grande desafio de agora em diante, segundo cientistas políticos, é criar estratégias para convencer os mais de 25% de eleitores que não foram votar, uma das maiores taxas de abstenção da história de Londrina. Visando mostrar as propostas de cada candidato, o coletivo de sindicatos convidou os dois para um debate no segundo turno aqui na UEL. Mas, com a negativa, né, da participação do Thiago Amaral, a coordenação do coletivo optou em fazer apenas uma sabatina com os dois candidatos. E, novamente, a Amaral não aceitou o convite, alegando falta de espaço na agenda. Dessa forma, foi realizada a entrevista apenas com a candidata professora Maria Tereza, sob o comando da jornalista Franciele Rodrigues, do Portal Verdade, que já está disponível no canal do YouTube do Portal. Vamos ouvir agora alguns trechos da entrevista, onde a candidata faz, primeiramente, a sua apresentação.
Eu sou professora, fiz magistério, terminei o magistério com 19 anos, 18 anos de idade, já comecei a trabalhar em seguida na educação, então tenho aí 44 anos, estou há 25 anos na área da educação. Além desse trabalho como professora, eu também advoguei por 5 anos da minha vida, minha graduação é Direito, eu advoguei por 5 anos, e depois eu fui para a gestão pública, onde eu me formei também, fiz especialização em gestão pública, e estou aí há 8 anos na Secretaria de Educação de Londrina, cuidando de um orçamento de quase 1 bilhão por ano, né? Um pouco mais de 900 milhões, e também cuidando de 47 mil crianças, quase 48 mil, todos os dias em toda a nossa rede. São mais de 8 mil profissionais envolvidos, entre professores, diretores, coordenadores, a merendeira, inspetor de alunos, o pessoal da limpeza. Então, a gente tem um universo muito grande de pessoas aí, são quase 60 mil famílias envolvidas em toda essa educação municipal de Londrina. E eu tenho muito orgulho de dizer que fiz parte dessa gestão nos últimos 8 anos.
Estamos apresentando trechos da sabatina do Portal Verdade com a professora Maria Tereza, que agora fala sobre como ela pretende melhorar a infraestrutura, equipamentos e recursos humanos nas escolas municipais.
Londrina deve perseguir diariamente a meta da educação integral. Nós avançamos muito nisso, nós construímos 31 escolas, contratamos 2 mil professores efetivos, além de alguns professores de teste seletivo que passam todos os anos pela nossa rede. Fizemos a ampliação de 28 escolas nesse tempo, e não dá para falar em tempo integral sem falar em contratação de mais profissionais. A gente contratou também inspetores de aluno e várias outras. O coordenador pedagógico não tinha, a gente definiu, então não dá para falar em aumento do tempo das crianças na escola sem aumentar a qualidade de infraestrutura e contratação de professores. E a gente fez isso e nós vamos ampliar fazendo mais. Nós vamos construir mais 10 novas escolas, ampliar mais 14 e contratar os 400 professores, pouco mais de 400, 421, talvez, que estejam aprovados já no último concurso que fizemos, e abrir um novo concurso público para a contratação de mais professores.
Estamos apresentando aqui no Aroeira trechos da sabatina feita pelo Portal Verdade com a candidata Maria Tereza. Agora ela fala sobre quais ações pretende desenvolver no combate à violência contra a mulher.
Eu não vou admitir nenhum tipo de situação de abuso, de assédio. Vamos incentivar a denúncia, vamos dizer que isso não é normal, fazer muita campanha de conscientização. Como prefeito, eu tenho a obrigação de fazer isso, e faço isso dentro da prefeitura, mas isso se expande para toda a cidade. Nós vamos investir bastante nessas campanhas, de situações que mulheres passam e que nem fazem ideia que aquilo é considerado assédio, mas é. Então, nós vamos conscientizar muito as pessoas. Vamos investir cada vez mais na guarda municipal, inclusive na contratação de novos guardas. Nós temos 148 aprovados no concurso, vamos chamar todos, para que a gente amplie cada vez mais a atuação da guarda municipal na Patrulha Maria da Penha, que são 3 mil atendimentos aí. A guarda municipal não fazia esse trabalho, na gestão do prefeito Marcelo começou a fazer.
Estamos apresentando trechos da sabatina do Portal Verdade com a professora Maria Tereza, falando agora das suas propostas para melhorar o atendimento à saúde.
Nós vamos construir um novo PAI. O PAI foi construído numa época que Londrina tinha 400 mil habitantes, hoje tem quase 600. Então, há uma necessidade urgente de um novo PAI. Além disso, a gente vai contratar servidores, né? Porque nós tivemos o maior concurso da história da Prefeitura de Londrina, ele está homologado, aguardando passar esse período eleitoral para chamarmos os servidores. Então, nós vamos fazer esse chamamento para que tenham mais médicos, nós vamos colocar médicos plantonistas nas UBSs, que vão fazer esse atendimento inicial, que vão evitar que as pessoas precisem tanto procurar emergência. Urgência e emergência. Por quê? Porque ela vai ter passado pelo médico. Às vezes a mãe está com um filho que precisa de uma receita de um antibiótico, por exemplo, que está com uma dor de garganta, porque se ela não tiver receita, a escola não dá o remédio, não ministra o remédio para a criança. E aí, às vezes, ela precisa só da receita, né, para comprar o remédio, para a escola poder ministrar e ela poder trabalhar tranquila, sabendo que o filho está tomando o remédio na hora certa. Então, ela pode passar por uma UBS para fazer essas questões mais burocráticas, assim, que a gente sabe que precisa. Às vezes, a mãe precisa do atestado para poder ficar cuidando do filho, então ela acaba procurando o pai para ter esse instrumento. Então, nós vamos melhorar muito a qualidade com o médico plantonista nos postos de saúde. A gente tem concurso para isso, então é só chamar.
E agora a candidata à prefeita, professora Maria Tereza, fala à jornalista do Portal Verdade, Franciele Rodrigues, sobre as suas propostas para coibir práticas de assédio moral, sexual e racismo entre os servidores municipais.
Agressor, assediador, não terá vez comigo, prefeita. E eu quero dizer isso muito para todos para todas as servidoras. Isso vai ser uma tônica. Na Secretaria de Educação sempre foi assim. A gente encaminhava para a corregedoria quando tinha alguma coisa. Eu, pessoalmente, falava com uma mulher que se via vítima de uma situação. Nós vamos trabalhar nesse sentido. Assim, não tem vez. Não dá para dar espaço, não dá para dizer... É o jeito dele, não é jeito. Não é jeito, a gente sabe que não é. E isso não vai ter espaço. Não passarão mesmo. E vamos fortalecer isso, ouvidoria, corregedoria, prontas para fazer o registro e encaminhar da forma necessária. E isso vai ser... Cada ação como essa vai ser muito pedagógica, eu tenho certeza.
E nós queremos agradecer a professora Maria Tereza pela entrevista ao Portal Verdade, a jornalista Franciele Rodrigues, que disponibilizou o áudio para a gente, e destacar aqui, né, a importância do candidato comparecer aos debates, às sabatinas, falar das suas propostas, para que a população tenha conhecimento e possa escolher, né, com segurança o seu candidato. É uma pena que o outro candidato, o tempo todo, se negou a participar dos debates e apresentar as suas propostas, principalmente, né, quando se trata de um veículo de comunicação mais progressista.
Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
E hoje nós vamos apresentar no Música e Resistência esta linda canção composta em 1978 por Milton Nascimento e Fernando Brant, na voz da inesquecível Elis Regina. Vamos ouvir Maria Maria.
Alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é uma dose mais forte, lenta, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta.
Acabamos de ouvir na voz de Elis Regina a música Maria, Maria.
Justiça do Trabalho simplifica. O acesso aos direitos trabalhistas sem complicação.
Sempre tive um bom relacionamento no trabalho, mas meu chefe começou a me tratar de forma diferente. Está agressivo e fala coisas humilhantes em frente aos colegas. Disse que se eu não estiver gostando, posso pedir demissão. Procurei o RH e não houve solução. Não aguento mais. Tenho alguma alternativa? Quem esclarece é Patrícia Benetti Cravo, juíza da primeira vara do trabalho de Rolândia.
Sim, você não precisa pedir demissão. Assim como o trabalhador, a chefia tem obrigações durante o contrato de trabalho. Se o empregado for maltratado, como nesse caso, a lei autoriza que ele acabe com o contrato por culpa do empregador, com possibilidade de receber o chamado acerto, como se fosse despedido, inclusive seguro-desemprego e o FGTS. Isso se chama rescisão indireta, e você vai precisar comunicar o empregador da sua decisão. Seria bom procurar a assistência do sindicato ou de outro advogado de sua confiança, porque precisará mover um processo judicial. Não se esqueça que terá de provar com testemunhas tudo o que está acontecendo.
Justiça do Trabalho simplifica o acesso aos direitos trabalhistas sem complicação. Este é um projeto do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, em parceria com a rádio UEL-FM, para promover o acesso aos direitos trabalhistas sem complicação. Até mais!
Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
E nós vamos começar agora a terceira e última parte da série Precisamos Falar Sobre Isso, trazendo este mês como tema principal Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Nas outras edições, nós tivemos várias participações importantes, entre elas da servidora Lindelma Chimpato, e na segunda, da cuidadora de idosos, Maurícia Aparecida Constante. Mulheres fortes que contaram para nós as suas histórias, falando sobre como venceram esta doença. E hoje quem está aqui com a gente é a Iracema Fabian, voluntária do Hospital do Câncer. Ela que é arquiteta, formada aqui na UEL. E nós também teremos a participação do oncologista Rivadávio Menácio de Oliveira, coordenador da Residência de Oncologia Clínica do Hospital do Câncer de Londrina. A nossa entrevista com ele foi por telefone, mas nós estaremos apresentando aqui durante o nosso bate-papo aqui com a Iracema. Desde já nós agradecemos a atenção, né, do Dr. Rivadavio em nos atender. E agradecemos também a sua participação, Iracema. Muito obrigada por sua presença aqui no programa Aroeira. Matando saudade da UEL?
Matando saudade da UEL, Elza. Eu agradeço o convite. Para nós do Hospital do Câncer é sempre um prazer e uma alegria falar sobre o hospital, até porque é um hospital que pertence à comunidade e quem não é visto não é lembrado. Então, para nós é sempre muito bom ter esse espaço. Te agradeço.
Nós que agradecemos.
Gostoso chegar aqui na UEL, relembrar os bons tempos, passar aqui perto de onde eu fazia educação física, lembrar da ginástica rítmica.
Deu saudade.
Lembrar dos amigos, deu
uma saudade. Saudade boa.
Muito boa.
Né? Bom, Iracema, conta pra gente, por que que você decidiu ser voluntária do ICL? Porque você, formada, né, em arquiteta, poderia ter seguido essa carreira focado só nisso, mas não, você é um braço forte dentro do ICL, a gente sabe disso. Eu queria saber, por que que você tomou essa decisão na sua vida?
Então, né, às vezes Deus fecha uma porta e abre uma janela. Eu tive câncer de tireoide e sempre passava ali na frente do hospital porque eu levava meus filhos para o colégio. Nunca me dei conta do que acontecia lá e, de repente, eu fui fazer um procedimento lá no Hospital do Câncer e aí me dei conta que, nossa, quanta gente, quantos pacientes, quantas pessoas precisando de ajuda. E eu vi que eu poderia ajudar ao fazer o meu procedimento. Eu vi que era uma instituição séria, com uma administração séria. E falei, nossa, é aqui que eu acho que eu posso somar alguma coisa, né?
Você estava contando que seu procedimento, seu tratamento foi, como iniciou bem no dia da formatura do seu filho, né? E você
Isso.
teve essa pedir, experiência, né?
Fui lá pedir para trocar de dia e falaram que eu teria que ir para o final da fila. E eu questionei que eu era paciente particular, será que eu não conseguia um encaixe? Não, aqui nós temos só uma fila, então ou você vem nesse dia ou vai passar para daqui a 2 meses.
E aí, o que você sentiu diante disso?
Aí eu pensei, nossa, vale a pena ajudar uma instituição séria assim, né? Que tem só uma fila, que não faz distinção entre raça, entre idade, situação financeira, né? O hospital está lá para servir, para atender a todos.
Exatamente. E a gente lembra que a semana passada nós conversamos com a Mauri, né? A Maurícia Aparecida. Ela é uma mulher negra, uma mulher maravilhosa, trabalhadora, guerreira. Também tratou câncer de mama no Hospital do Câncer. E ela disse que em nenhum momento ela sofreu nenhum tipo de preconceito. E ela agradece muito, né, todo o atendimento que foi feito.
Eu imagino e fico muito feliz, né, de saber que ela foi bem atendida, porque isso é uma das bandeiras do hospital, né? Tratar com humanidade, cuidar do hospital para que não tenha parede feia, rachada, não tenha cama velha, porque a gente sabe que o paciente de câncer, ele já está abalado, mas quando ele chega lá e vê um lugar bonito,
uma casa arrumada,
uma casa arrumada com vegetação, ele fala, nossa, eu acho que aqui eu vou ter chance.
Ah, que, né, bom.
Os equipamentos todos novos. E ainda mais, eu já ouvi isso, alguém acha que eu mereço ser cuidado.
Ai,
olha que coisa linda, né?
Muito importante.
A pessoa sentir isso e ver na prática, sentir na pele isso acontecer, é muito bom.
Eu queria que você falasse um pouquinho como que é o seu trabalho como voluntária lá no Hospital do Câncer.
A minha parte do trabalho é assim, como eu sou arquiteta e eu não tenho nada a ver com a área médica, eu me propus ajudar a princípio na construção do prédio que estava ficando pronto. Depois, eu me tornei a voluntária para qualquer coisa que precisasse e eu pudesse fazer, eu estava lá para isso. Hoje, eu ajudo na captação de recursos e também na coordenação dos trabalhos voluntários. Então, por exemplo, uma pessoa que queira fazer uma festa de aniversário, em vez de receber um presente que ele não vai usar, pedir uma ajuda para o hospital, ir num chá em outra cidade, Nós temos feito alguns leilões de coisas simples, como cesta de pão, uma cesta de produtos de cosméticos. O que a gente ganha e está novo, nós procuramos fazer esses leilões. Então, a gente vai em outras cidades, nós ajudamos, orientamos o grupo que se propõe a fazer. E é um trabalho que, para mim, hoje, eu posso te dizer que ele é muito fácil. Porque eu nunca fui falar com alguém que falou mal do hospital, que não estava satisfeito, que foi mal atendido, ou que alguém da família foi mal atendido. Então, já tem um tapete que os próprios funcionários do hospital, os médicos, vão colocando para a gente.
Que maravilha. Deixa eu perguntar mais uma coisa para você. O Outubro Rosa, né, esse mês tão importante, há tantos anos aí, colabora para essa questão de arrecadação? Você acha que nesse mês as pessoas se tocam mais e acabam ajudando mais?
Eu acredito que sim, porque quando você fala sobre Outubro Rosa, você está falando de câncer, e quando você fala de câncer, todo mundo lembra do hospital. Então, as pessoas falam, puxa, poderia ajudar, né? Levar um alimento, uma caixa de leite, uma caixa de óleo. Ah, eu tenho roupa que podia tirar do armário, levar. Então, tem várias formas de ajudas que a gente sente que vem mais nessa época, assim como no Natal. Uhum. E falar sobre prevenção para o hospital faz uma diferença muito grande. Porque quando você previne, você chega aos casos mais cedo, eles são tratados com menos sofrimento, com menos tempo e com menos recurso também. Se você puder dividir esse recurso para tratar duas pessoas no lugar de uma, é melhor,
sim,
né?
Muito melhor.
Então, a gente tem batido bastante em três prevenções. Setembro é a prevenção do câncer infanto-juvenil. Outubro, que é o câncer de mama, que é o mais incidente em mulheres. E novembro é de próstata para os homens.
Também é importante, né?
Muito importante.
Vamos ouvir um pouquinho agora do Dr. Rivadavio, ele que é um parceiro tão importante, né? Eu perguntei para ele sobre essa questão do aumento dos casos de câncer de mama, mesmo diante de tantas campanhas de conscientização, principalmente na época do Outubro Rosa, né? E os números não param de crescer. Vamos ouvir o que ele respondeu para a gente sobre isso.
Bom, hoje em dia se fala muito do câncer de mama, né? O câncer de mama, estamos aí no Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum, é o que tem maior incidência aí no sexo feminino, ele se encontra em primeiro lugar, com uma estimativa, então, de mais ou menos 73 mil novos casos, né, que tivemos a estimativa aí do ano de 2023. Né? Então, isso acaba sendo bem relevante, né, numa população, na população feminina. Bom, o que fazer para mudar, então, né, toda a consciência da população? O câncer de mama ele vem aumentando, mas por quê? Na verdade, porque as pacientes têm feito mais exames, né? Então, elas têm feito mais o autoexame, elas têm feito mais os exames de prevenção. Então, com a população se conscientizando e fazendo mais os seus exames, o diagnóstico precoce, ele é feito, né? Ele é feito e tudo é computado, né, na incidência do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer.
Dr. Rivadavio, realmente, ele é uma referência nessa área.
Referência.
A gente percebe a segurança que ele tem ao falar, né?
Uma pessoa super humana. Preocupada com os pacientes, muito acessível.
Uhum. E ele também tem essa mesma opinião que você sobre essa questão do Outubro Rosa. Vamos ver o que ele tem para falar do Outubro Rosa.
Então, toda essa conscientização das mulheres já tem, né, sendo muito feita, né? Outubro Rosa está aí. A gente fala sobre isso. Outubro Rosa, a gente até brinca, né? O ano todo, não é só outubro. Mas a conscientização vem sendo feita, sim. Existem muitas campanhas, né? Pelo menos, né, aqui na cidade de Londrina. Campanhas de empresas, corridas, entrevistas, palestras. Então, muito se fala hoje do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Então, a conscientização, ela existe. E posso dizer que grande parte da população feminina já é bem conscientizada, né? E esse número realmente veio aumentado porque, né, a maior parte da população tem feito exames realmente.
Então, você estava falando há pouco aqui comigo sobre essa questão da importância também dos homens, né, estarem se cuidando. Inclusive, um caso de uma pessoa conhecida de vocês que faleceu com 40 anos com câncer de mama. Normalmente, os homens não acham que vão ter essa doença, né?
É, embora seja uma forma diferente, mas o homem também tem a mama e tem ali os nódulos, os gânglios, né? E se eles... Às vezes, a pessoa está com um problema, está com uma dor, mas ninguém vai achar que é mama. Então, procura, até chegar na mama, é tarde demais. Então, o caso desse rapaz, olha, 40 anos, um homem novo, com uma família começando, ele, quando descobriu, ele já estava com metástase. Nós chegamos a fazer o casamento dele, foi feito lá no Hospital do Câncer.
Nossa, são tantas histórias que acontecem nesse hospital, né, Iracema? Eu também perguntei para o Dr. Rivadavio sobre essa questão do câncer de mama em homens, para ele esclarecer isso para os nossos ouvintes. Vamos ouvir.
Bom, sobre o sexo masculino, pouco se fala, né? Muita gente acha que o câncer de mama só dá em mulher, mas não, ele pode dar em homem também. Então, de todos os casos de incidência de câncer de mama, 99% é do sexo feminino e 1% apenas do sexo masculino. Então, muito pouco. Geralmente, quando tem câncer de mama no homem, no sexo masculino, geralmente, né, em grande parte das vezes, está relacionado a síndromes genéticas, a síndromes hereditárias, tá bem? Mas o tratamento, a manifestação, né, os sinais e sintomas são todos iguais.
Aproveitar que o Dr. Rivadavio está aqui com a gente hoje, eu queria falar um pouco sobre prevenção. A gente sabe que a prevenção é a melhor forma de se evitar o câncer de mama e também tantas outras doenças. Eu gostaria que o doutor explicasse para a gente, assim, as principais formas de prevenção para se evitar o câncer.
Bom, como evitar a doença? Com a prevenção, logicamente. Eu gosto de dividir esse tema em dois subtemas, assim posso dizer. O subtema, então, de prevenção, de exame. Então, vamos lá. Toda paciente, a partir dos 40 anos de idade, deve se fazer uma mamografia uma vez ao ano. Então, essa grande prevenção, né, que nós temos aí na conscientização do câncer de mama. Uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, mamografia. Ou seja, mamografia anual, dos 40 até os 75 anos, dependendo da indicação médica, né? O número ali de 75 anos. O segundo subtópico, né, subtema, é sobre os hábitos de vida. Então, isso interfere muito também nos riscos, né, de ter câncer de mama no futuro. E aqui são os hábitos de vida que eu vou recomendar, né? Não fumar, não beber ou moderar o etilismo. Muito cuidado com obesidade, sedentarismo, que é um grande fator de risco. Né? Logicamente, evitar carnes processadas, embutidas, enlatadas, defumadas, né? Acaba sendo um fator de risco também bem relevante. Atividade física também muito importante, né? Fazer pelo menos 40 minutos de atividade física ao dia, né? 30, 40 minutos ao dia. Que é já comprovado em estudos clínicos que é um fator de proteção ao câncer de mama. Então, aqui subdividimos, né, em dois subtemas, então, mudança de hábitos de vida e, né, o exame, então, que é a mamografia anual a partir dos 40 anos. Muito obrigado, até mais.
Bom, doutor Rivadavio, a gente quer agradecer mesmo, né, a participação dele aqui no programa Aroeira. Muito importante, muito obrigada. Agora, eu queria conversar um pouquinho mais com você, Iracema, com uma pergunta que não se cala, né? Você está há tanto tempo lá no Hospital do Câncer, trabalhando como voluntária, você já deve ter presenciado muitas situações, deve ter sofrido muito, se alegrado também com muitas situações de mulheres que acabam sendo curadas, né? Graças a Deus. Mas, assim, na sua opinião, o que que uma mulher com... Né, quando ela descobre o câncer de mama, o que que ela não pode fazer, na sua opinião?
Ela não pode deixar se abater, se abalar a ponto de se paralisar. Então, se ela descobriu que ela está com câncer, ela tem que pensar assim, bom, eu sei que eu tenho uma guerra pela frente. Então, o que que eu preciso para estar fortalecida para isso, né? Eu tenho que ter uma estrutura interior, se ela tem uma religião, e principalmente o apoio da família. A pessoa precisa muito de apoio em casa, e eu sinto assim que quando você fica sabendo que uma pessoa está com câncer, eu não sei o que dizer, então eu vou evitar. Então as pessoas evitam encontrar, evitam visitar, e esse apoio é muito importante. Então eu acho que a mulher tem que se preparar, se fortalecer, pensar que é uma fase difícil sim, mas que cada vez mais tem cura, cada vez mais tem chance de cura. O Hospital do Câncer hoje devolve para a sociedade, Elza, quase 11 mil pessoas por ano. É um número muito significativo.
Não só Londrina, né? Região.
Isso, justamente. Então, a pessoa pensa assim, câncer é morte. Não, câncer é luta e é vida que continua. O cabelo cresce de novo, a pele volta a ficar bonita. Né? É uma nova vida, é até um renascimento, porque você reflete muita coisa da sua vida e depois que acaba, que passa o susto, nossa, você tem muito para frente, muito para dar e às vezes até para se tornar voluntária, ou no hospital ou em uma outra instituição. A gente precisa muito de trabalho, muito sim, de ajuda. Sim.
Então, e é sobre isso que eu gostaria de estar finalizando a nossa conversa, que você estivesse falando para os nossos ouvintes sobre como a pessoa que tem interesse em ser voluntária, onde que ela pode ajudar, como que ela pode atuar, também as pessoas que querem ajudar de outra forma, participando das campanhas. Vocês ainda têm aquelas campanhas Adote um Paciente?
Nós temos a campanha. O voluntário hoje no hospital, ele pode trabalhar dentro do hospital, que é um trabalho um pouco mais limitado, e ele pode trabalhar fora. Então, esses eventos que nós fazemos, a gente faz bingos, faz festa junina, tem o Mac Dia Feliz, que nós precisamos vender os tickets, divulgar, né, a prevenção do câncer infanto-juvenil. O hospital faz um trabalho bem legal sobre isso com as unidades básicas de saúde, levando os profissionais no hospital, inclusive professores também da rede pública, para passar a mensagem para eles que se uma criança está faltando, se uma criança está sempre doente, a professora pode suspeitar. Ninguém quer ter câncer, ninguém quer que uma criança tenha. Mas se não suspeitar, não vai chegar um diagnóstico para ela chegar no hospital mais depressa. Então, são várias formas de ajudar, através do cofrinho, ajudando com o carnê. E nesses eventos que a gente faz, pode ligar para o hospital, pedir para falar na assistência social, se cadastrar, falar que tem interesse em ajudar, aonde teria mais facilidade, e vai ser muito bem-vindo.
Aí o caminho é chegar lá e perguntar na portaria mesmo.
Isso, ou por telefone, pedir para falar com a assistência social.
Ai, maravilha, Iracema. Então as pessoas podem fazer contato pelo telefone mesmo? Qual que é o telefone?
O telefone lá é o 3379-2600. E aí, a telefonista encaminha.
Muito bem. Repetindo aqui, né? Telefone do Hospital do Câncer, para quem quer ser voluntário, colaborar com o hospital, é 3379-2600. Bom, Iracema, também tem as atividades, né? De doações, também tem o bazar, tantas coisas que as pessoas podem doar para o Hospital do Câncer, não é isso?
Sim, o Hospital do Câncer recebe praticamente qualquer tipo de doação, sempre vai servir para alguma pessoa. Então, um móvel, uma roupa usada em bom estado, um sapato, brinquedo, roupa de festa, cadeiras, cadeira de praia, tudo. Ah, eu tenho um monte de almofada, tenho espuma, tenho retalho de jeans, tudo isso a gente aproveita.
E para doar, como as pessoas fazem?
Elas podem ligar ou falar pelo WhatsApp no 99998-3300. Então, são 498-3300.
Muito bom, pessoal. 99998-3300, para quem quiser fazer doações para o Hospital do Câncer. Agora, para finalizar, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para todas as mulheres neste última semana do Outubro Rosa, né? Que você, uma mulher que já teve câncer, não foi de mama, mas foi câncer, passou por todo o processo, químio, rádio, então você sabe muito bem o que é isso, né? Aí queria que você desse um recado para as nossas amigas.
Primeiro recado, gente, nós já estamos em outubro, acabando o ano. Quem não fez a sua mamografia e tem mais de 40 anos, corre para fazer. A rede municipal tem muita mamografia, todo ano sobra exames. Tem postos de saúde que atendem sábado, que às vezes atendem até à noite.
Mutirões, né?
Então, assim, não tem desculpa para não fazer. Quer ir no seu médico? Vá, mas não deixem de fazer a mamografia. Porque a mamografia, ela vai conseguir diagnosticar esse câncer antes de você ter os sintomas. Antes de ter um nódulo, antes de ter uma mancha. Quanto mais cedo chegar ao hospital, melhor para todo mundo. Então, minha mensagem é essa: cuidem-se, evitem bebida alcoólica, fumar, sedentarismo, má alimentação, cuidem de vocês, amem vocês, porque isso daí vai fazer uma diferença muito grande na sua vida.
E de toda a família.
E de toda a família, verdade, bem lembrado.
Muito obrigada, Iracema, por sua participação aqui. O programa Arueira está à disposição do Hospital do Câncer para divulgar as suas ações, as suas atividades. E quando vocês precisarem, é só mandar uma mensagem aqui para gente, que a gente divulga.
Vim de longe, vou mais longe, quem tem fé vai me esperar.
O plano de governo do candidato à Prefeitura de Londrina, Tiago Amaral, do PSD, propõe a criação de escolas municipais militares. Em entrevista à RPC no dia 15 último, ele afirmou que, se eleito, 20% das escolas municipais seguirão o modelo militar. A rede municipal de Londrina conta com aproximadamente 47 mil alunos, atendidos por 61 centros de educação infantil parceiros, 33 centros municipais de educação infantil e 88 escolas municipais. A fim de verificar os principais impactos dessa mudança, o Portal Verdade conversou com representantes da PP Sindicato e também da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, da CNTE. A Wanda Santana, que é professora e secretária educacional da APP, classifica a medida como uma tragédia para a formação inicial das crianças.
Essa proposta de converter 20% da rede municipal em escolas municipais militares, em nossa avaliação, é uma tragédia para a formação das crianças, dos adolescentes, enfim, da sociedade. Principalmente porque a rede municipal é responsável pela formação inicial das nossas crianças. Então, transformar escolas em escolas municipais militares significa impor para essas crianças uma padronização pedagógica, uma padronização no modelo de formação e que não respeita de forma alguma a diversidade e não desenvolve a criatividade. Porque nesta fase, nessa etapa da formação, as crianças, as pessoas estão em sua formação. Então é fundamental que a educação infantil e que as séries iniciais do ensino fundamental, elas sejam um momento em que os profissionais da educação, os professores, né, professoras, possam trabalhar com as formas mais variadas, né, de metodologias de ensino, bem como também apresentar para estas pessoas que estão em processo de formação a totalidade da vida, da sociedade, das formas de organização, o respeito a todas as manifestações culturais, manifestações artísticas, bem como as culturas, né, diversas que nós temos na sociedade. Então, é muito grave impor esse modelo, que é um modelo baseado na hierarquia militar, né? Nós sempre reafirmamos que na educação não cabe esse tipo de formação. Quando é para uma formação específica militar, aí, né, a escola de formação militar tem sua autonomia, né, para a formação de futuros militares, mas na educação não, nós queremos formar cidadãos, né, com em toda a sua amplitude, em todas as suas dimensões.
Segundo a professora, quando são convertidos ao modelo cívico-militar, as escolas devem seguir um conjunto de normas que incluem instruções sobre o fardamento, sobre o corte de cabelo, entre outras regras de comportamento. Para ela, a proposta tem que ser derrotada pela sociedade.
Nós temos vários exemplos de extrema violência nesses modelos de escola. Violências físicas, violências morais, que determinam que um determinado comportamento é o comportamento aceitável. E um determinado estilo de cabelo, né, de roupa, de postura, como se outras formas, né, de expressão das identidades não tivessem valor perante a sociedade e, portanto, precisariam ser anuladas. Essa proposta precisa ser derrotada pela sociedade, com todas as suas forças, porque é transformar a nossa sociedade como um todo em uma sociedade pautada por princípios da exclusão, da meritocracia, da superioridade de grupos, e não aquela sociedade que nós lutamos tanto para construir, né, com a emancipação de cada cidadão, de cada cidadã, uma sociedade fundamentada em bases democráticas, da liberdade de expressão, liberdade de organização, uma sociedade diversa e não padronizada, como é essa sociedade, né, militarmente padronizada.
Vale lembrar aqui que durante um ato realizado em novembro de 2023, alunos dos colégios cívico-militares em Londrina denunciaram uma série de violências. Os relatos indicaram uma pedagogia de perseguição, visto o aumento de repressão no cotidiano escolar, o que tem levado ao crescimento da evasão e o adoecimento dos estudantes e docentes. A gente fez questão de trazer essa matéria aqui porque também está em alta, né, a questão da privatização das escolas estaduais, e agora vem o candidato a prefeito de Londrina também trazendo o debate sobre a militarização das escolas municipais. Portal Verdade, também o programa Arueira, sempre se colocou contrário a essas medidas, né, por entender que, além de ser ilegal, né, inconstitucional, como a PP já afirmou para a gente, também é um retrocesso para a educação de Londrina e do país.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó.
E chegamos ao fim de mais uma Arueira. Queremos agradecer a toda a equipe da Rádio UEL pelo espaço, ao Jesse Gurgel, que é diretor de programação da UEL FM, Ricardo Lima, nosso querido técnico de som, e ao querido Edir Pedro, diretor-geral da UEL FM. Queremos também saudar e agradecer a toda a equipe do Portal Verdade, que é um dos nossos principais parceiros aqui na produção do programa Arueira. Deixo também a minha saudação especial para você, querido e querida ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. E o nosso pedido especial é para que você não deixe de votar amanhã. O futuro da nossa cidade está em nossas mãos. Vote com consciência. E na semana que vem, eu tô de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
No lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou lá.
É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou lá.
Por mais longe, quem tem fé vai te esperar.
A UEL FM acaba de apresentar Arueira, o dia a dia da luta sindical.
É a ponta do cipó de Arueira no mundo.